11 horas 33 minutos. Uma marca conhecida se vender um produto, ser lembrado, mas ao mesmo tempo, que estratégia usar para que as pessoas se lembrem, né? O sucesso depende disso, até quando e até como. E como se fazer isso também em uma empresa. Para falar sobre esse tema e vários outros ligados ao neuromarketing, que é fundamental hoje para que você possa ter uma estratégia, linguagem e comunicação eficiente, tem aqui comigo ninguém mais, ninguém menos que Fernando Kimura. Fernando é nosso palestrante hoje na ASSIM, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, no Auditório Miguel Kifuri, às 7 horas da noite. Ele vai falar sobre neuromarketing. É um evento promovido aqui em Maringá pelo Instituto Mercosul, pelo SEBRAE e GMC Eventos. E o Fernando está aqui comigo no estúdio da CBN. Você pode acompanhar essa conversa com ele pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Fernando, bom dia. Obrigado por vir aqui conosco no estúdio.
Hoje, senhor, que agradeço uma oportunidade de poder voltar a Maringá e dividir um pouquinho nessa volta dos eventos presenciais, falar um pouquinho desse tema e tentar, de alguma maneira, ajudar o pequeno e médio empreendedor, né?
E é um pequeno e médio empreendedor que pensa muito nisso, né? Você é um cara que conhece pessoas, né? O que as pessoas pensam, como elas constroem sua estrutura de pensamento, como é que elas percebem o mundo e, ao mesmo tempo, uma coisa que todo mundo gosta, né? De ter em alto marketing, tá bem no marketing. Como é que a gente associa o que a gente tem para oferecer para as pessoas e fazer com que as pessoas percebam que a gente existe?
Acho que tem várias formas, né? Talvez, e aí eu costumo dizer, pelo que você faz a pessoa sentir. Gilson, porque se eu sinto algo diferente pelo seu produto, pela sua marca, ou pelo seu serviço, ou pela sua loja, talvez eu prefira você do que o outro. Uhum. E a gente começa a navegar no universo das percepções, que é algo que não parece muito óbvio, mas as marcas têm relacionamento emocional conosco.
Agora, Fernando, tem uma coisa engraçada, porque entre que a gente, por exemplo, a gente produz um bem, a gente quer vender um produto, um serviço. A gente, às vezes, olha para aquilo que a gente faz meio que como um filho que a gente, né, pare. A gente acha muito bonitinho, né? Mas nem todo mundo pode achar ele muito bonitinho. Quer dizer, entre o que a gente acha que é legal no que a gente oferece e o que as pessoas percebem, é diferente também. Como é que a gente faz esse reconhecimento? Talvez eu esteja oferecendo para as pessoas erradas, talvez o meu produto não é tudo isso. Como é que é?
Tem um caminho de você conseguir compreender como o seu produto é percebido. Por exemplo, o neuromarketing, ele faz um estudo neurocientífico através de eletroencefalograma para saber o que as pessoas sentem da sua embalagem, o que sentem do seu comercial, o que sentem, enfim, do design da sua bolsa. E aí eles vão criar um mapa de sensações. Então, se eu sinto aversão, se eu acho estranho, e a partir disso se define, às vezes, qual vai ser o desenho de uma camisa. Então, as grandes empresas fazem muito uso desse tipo de estudo e eu trago um pouco das melhores práticas, né? Então, o que a pessoa percebe e como você acha que é percebido? Realmente existe um gap, né? Existe aí uma lacuna, vamos dizer assim, entre esses dois universos, né? Porque geralmente quem cria acha que é incrível, mas realmente quem vai decidir isso é o consumidor, né? Pode ver na moda. Às vezes a moda não vai criar, somente não leva para vender aquilo que os estilistas imaginam, que são as tendências, que é o supra-sumo, o alter ego deles. Eles acabam olhando para algo mais comercial, que é o de fato que as pessoas compram, né?
Primeira impressão que fica, aquela ideia de que depois que você mostra o produto, né, tem o impacto dele. Depois tem a convivência. O que é mais importante e determinante do sucesso? É a primeira impressão ou é a relação?
A primeira impressão é muito importante, porque hoje, com a velocidade, você não tem uma segunda chance.
Entendi.
Então, hoje é um pouco mais difícil.
Perdeu isso. Aquela primeira chance.
Talvez você não tenha a segunda, você pode ser bloqueado.
Por melhor que você seja na relação.
Exatamente. Então, claro que você consegue, talvez, se o consumidor te der essa oportunidade, alterar essa percepção. E aí tem muita empresa que ela consegue conquistar o consumidor na hora do pós-venda. Na hora que ela é bem estruturada no pós-venda, então a gente volta, né, Gilson? Para o que era muito falado nos anos 80 e 90 e foi esquecido ao longo desse tempo, porque a gente fala muito de marketing digital. Então esqueceu-se de falar do pós-venda, a gente não dá tanta atenção a isso. Quem dá consegue, de fato, também se manter, se estabelecer. Então, se transforma algo negativo em algo positivo. Então, a empresa tem que estar preparada para isso, né?
Essa pergunta que eu vou te fazer, você pode falar assim, nossa, Gilson, eu respondi isso umas 500 vezes, mas tudo bem, vamos lá. Né? Pergunta padrão, né? Clichê e tal. A gente fala muito de neuromarketing, a gente fala de marketing, a gente fala de apresentação de produtos, você falou de embalagem e tal, né? Tem aroma, tem estética. Alguns vão pensar assim, ah, mas isso é coisa para média, grande empresa. Né? Eu tenho uma coisa pequena, quero uma coisa mais rápida. Eu tenho um bar, eu tenho uma lanchonete, eu vou vender sorvete na rua, eu vou fazer uma coisa mais simples, eu atendo de casa em casa. Não é bem assim a história. Como é que a gente pode falar para as pessoas que tem um empreendimento pequeno, até um microempreendedor, né? Mas ele tem que tomar cuidado também com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço.
Exato, seja uma pizzaria, um sorvete, uma pipoca da rua, quem olhar talvez para a comunicação, para o cuidado do produto, também não adianta a comunicação ser linda e o produto não ser bom. Então as coisas têm que andar em conjunto. A pizzaria que investe um pouco mais numa caixa mais bacana, que tem uma linguagem melhor no atendimento, que entrega às vezes com um motoboy de roupa branca, ela muda a percepção, tá vendo? São coisas simples, ela muda a percepção. Assim como o pipoqueiro de rua, se muitas vezes ele tiver uma embalagem que é um pouco mais bacana, não precisa às vezes investir muito. Você pode comprar uma embalagem branca e mandar fazer um carimbo com o seu logotipo, tipo, né, adesivos. Então existem várias maneiras das pequenas começarem para dar esse primeiro passo, né, Gilson? E elas aprimorarem o produto.
Essa, né, coisa da entrega, você viu a entrega de produto em casa, né?
Sim.
Ele já não comprou um produto pela internet? Rapaz, a caixa, a embalagem, nunca pensei que tem embalagens que você pega lá e fala, né? Embalagem qualquer, de qualquer forma, embalagem de qualquer forma. Tem outras que vêm que aquela cara meio de presente, né? Louco para abrir isso e tal. E tem outros que causam inveja na vizinhança. Que você olha e fala assim, olha, ele acabou de receber um produto da marca tal. Aí eu queria te colocar o seguinte. Essas pequenas coisas contam. As experiências das pessoas com os produtos contam.
Total, né? Existe uma empresa, não existe mais hoje, se chamava Camiseteria. Vendiam camiseta, Jus. Então, como que eles faziam? Eram designers que mandavam desenhos, as camisetas eram votadas e as mais votadas viravam um produto. Então, ele já trabalhava, um big data, vamos dizer assim. E quando você comprava, o saquinho do correio era personalizado e vinham balas escrito, use camisetas e não faça guerra. E aí, toda vez que eu comprava essa camiseta, minha mãe, você veio com a bala? Minha mãe pegava, então ficou isso marcado, assim como...
Ela já esperava a bala.
Já esperava a bala, assim como eu comprei um produto de cama, mesa e banho para minha casa e veio com uma carta com o nome do pessoal da separação do produto, a foto da moça, dizendo, espero que esteja tudo do seu... da forma como você imaginou, que sua casa fique linda, se tiver qualquer problema, estamos à disposição. Eu achei aqui uma coisa tão simples, que eles simplesmente colocavam em todas as caixas.
Oh, que legal.
E é uma coisa simples que a gente pode fazer para impactar o consumidor. Então, a pequena também pode entrar nessa discussão e nesse movimento, né?
Agora eu vou te colocar numa saia justa com os publicitários. Ontem eu estava tendo uma entrevista com o publicitário, estava falando sobre as chamadas plataformas tradicionais e as novas. Né? Mídia digital, inclusive uma coisa que você, né, tem formação, mundo do marketing digital e tal. E ao mesmo tempo a gente tem as mídias tradicionais. Estamos aqui numa delas, no rádio, mas quem for acessar aí o Facebook nosso, o Twitter nosso, vai ver você também. Quer dizer, nós estamos aqui naquela tal da convergência. Né? Mas tem gente que aposta no outdoor, tem gente que aposta, né, nas mídias tradicionais e tal. E tem gerações que estão mais conectadas nos aparelhos celulares, alguns que gostam mais da mídia tradicional. Como é que se cria uma comunicação eficiente para um público tão diferente e para plataformas tão diferentes?
Eu acho que tem que ter um mix de marketing, né? Você tem que, bem, isso já antes da internet ser o que era, ser o que é hoje, todo plano de mídia tinha um pouco de... rádio, um pouco de TV, um pouco de impresso, um pouco de banner na internet. Claro que o digital levou mais desse bolo, desse dinheiro, dessa verba. Mas como você vai cobrir a cidade? Como você vai fazer com que sua marca seja conhecida na cidade onde você está? Você pode fazer, hoje você pode fazer isso digitalmente também, né? Quem está naquela região específica te vê nos sites de buscas ou nas redes sociais. Pode ser um mix. E aí você começa a ver, em São Paulo, por exemplo, acredito que isso também, esse movimento talvez tenha vindo para cá, a disputa que existe pelos espaços físicos para você conseguir colocar o seu advertising. Né? Então, acho que vale você ter essa mescla de comunicação. E óbvio, né, Jusson, aonde está o seu consumidor e quem é ele?
Porque se ele conhecer com quem a gente está conversando.
Exato. Se dialogar com a pessoa certa, ele é mais na internet, certo, né? Mais na internet. Mas, então, se vale a pena pôr 80% da verba na internet, 20% talvez no físico, em lugares que ele passa. Né? Então, shoppings são lugares muito disputados, determinadas avenidas são muito disputadas. Então, depende muito de onde está passando o seu público. São Paulo é uma bagunça isso, a Netflix.
Eu imagino.
A Netflix toma o metrô, toma os pontos de ônibus, e aí a gente vê um produto online com uma veiculação offline. Isso é genial, né?
Porque, de repente, no offline eu dou aquela primeira olhada e depois eu vou procurar o celular para ver como é que é aquilo para mim. Então, eu posso fazer isso.
Exatamente.
Cara, fiquei curioso agora, o que é isso? Já fiz muito isso.
Uma complementa a outra. Então, acho que não dá para a gente não considerar a mídia tradicional.
Perguntinha só para a gente encerrar, porque conversar com você é muito legal, mas senão eu vou também tem tempo aí para você e para mim. A ideia é, a gente está sufocando muito hoje as pessoas e poluindo elas com muitas marcas, de repente cansa, as pessoas podem falar assim, pô, cansei. A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar no bolo do cansaço com a marca, com o produto nosso.
Hoje é um momento da história onde as marcas de luxo mais vendem para pessoas comuns que às vezes não teriam acesso àquilo, de tanto que isso é trabalhado na cabeça das pessoas. Eu acho que também tem um contramovimento, um outro movimento, Gilson, que é esse lado da economia circular, é de eu pensar em reutilizar um produto de segunda mão.
Ser mais responsável como
Exato.
Consumidor.
Então, existem consumidores que têm esse olhar, não são todos, assim como tem aqueles que só querem o luxo. Uhum. Então, realmente existe esse... As marcas têm que tomar um cuidado de não se banalizarem ao meio da comunicação.
Entendi.
Um desafio.
Fernando, obrigado por essa conversa, um abraço, foi muito bom conversar com você.
Obrigado.
Conversei com o Fernando Kimura. Fernando é palestrante de neuromarketing, está aqui hoje com a gente, inclusive em Maringá. Vai se apresentar hoje, dar sua palestra na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, na SIM. Ele está aqui com a gente, patrocinado, promovida essa palestra do Fernando pelo Instituto Mercosul, Sebrae e a empresa GMC Eventos. E o evento, inclusive, com o Fernando. É hoje na SIM, às 7 horas da noite, no auditório Miguel Kifuri Neto.